Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, quais são os hábitos que podem ressuscitar as nossas finanças pessoais, hein?
Luciana, quando a gente fala sobre finanças pessoais, a gente insiste muito já há algum tempo que o mais importante não é o volume, mas sim o costume. A gente fala sobre hábitos, sobre aquilo que as pessoas precisam desenvolver e hábitos que sejam favoráveis a colaborar para que a nossa vida financeira seja mais tranquila. Então, assim como a gente desenvolve hábitos com relação à saúde, por exemplo, é necessário também desenvolver hábitos com relação às finanças. As pessoas começam a andar um pouco mais todo dia, começam a caminhar um pouco mais todo dia, ir numa academia toda semana, duas vezes por semana. E em finanças o processo é exatamente o mesmo, de construção. Então, a gente tem que considerar que essa mudança de forma de agir, de enxergar as coisas é essencial, né? O primeiro deles é com relação a gente a esperar. Esperar o quê? Espera um dia. A gente fala sobre consumo, Luciana. Consumo, as pessoas elas são incentivadas a consumir cada vez mais. Todos os dias nós somos incentivos na televisão, nas mídias sociais. É impossível alguém entrar hoje no Instagram sem que ele seja bombardeado por propaganda de produtos que ele pesquisou eventualmente. Então, a questão de consumir e de ter disponível um momento de consumir, vale a pena fazer um hábito que é de esperar um dia. Respira, para um pouco, não compra agora, não paga agora, não pede agora, espera um dia. Avalia para ver se durante um dia essa necessidade realmente existe ou só é um impulso. Porque se for um impulso, nós vamos gastando dinheiro que vamos sentir o gosto amargo da falta dele depois. Se for necessidade realmente, né, dia seguinte, vai lá, entra, pede, paga e seja feliz com o consumo que teve. Então, o primeiro hábito seria esse, realmente, de a gente esperar um pouco, aguarda um dia, e se for uma coisa muito importante, uma compra muito grande, aguarda mais, né? Aguarde uma semana, né? Aguarde um mês, porque o importante é realmente ponderar sobre essa condição que nós temos de valorizar o dinheiro para a nossa mão, em detrimento dos bens que vamos comprar. Então, aguarda um pouco, a gente compra depois, se precisar realmente, Luciana.
Uhum. Bom, aí na hora de comprar, o que, que é bom ter em mãos, hein?
É importante a gente ter uma lista, né? E essa lista de compras é essencial porque a gente fala sobre temos uma forma de programação. A gente se programa para comprar alguma coisa. Então, se vai no mercado, se vai numa loja, se vai comprar roupa, se vai comprar qualquer coisa, faz uma lista. Tente se manter fiel a essa lista, porque uma compra acidental, uma coisa diferente, que não está programada, deverá ser pensado também, né? De novo, é o controle do impulso. Só tem uma peça, só tem uma unidade, compra agora, aproveita. É esse o incentivo que nós temos do marketing das pessoas que estão ao nosso redor para poder comprar um bem, um serviço. Mas aguarde um pouco. Essa lista de compras é essencial, porque dessa maneira a gente tem condição de poder justificar ou não o que a gente vai dizer. Um outro ponto interessante que vincula o primeiro e o segundo ponto que eu disse para você agora há pouco, tem a ver com o cartão de crédito, né? O brasileiro está aprendendo a usar cartão de crédito já há alguns anos e está se educando em cima disso, e as dívidas do cartão ainda são importantes, porém, elas têm reduzido devagarinho ao longo dos anos, porque as taxas são realmente caras. Então, quem fica devendo um cartão e não paga depois de um ano ou dois, o custo fica altíssimo. Então, um processo que a gente chama de desintoxicação é de congelar o cartão. Você vai se recordar que um tempo atrás a gente brincou sobre isso, de pessoas que colocaram um cartão de crédito dentro de um Tupperware, de uma embalagem plástica dentro do congelador com água, congelado realmente. É uma forma, né? Porém, não precisa ser assim tão radical. Pode ser deixado numa gavetinha, guardadinho, escondido lá e não estar no bolso. Porque na rua, está andando, passeando, quer consumir, o cartão não está na mão, já segura um pouco, né? Então, assim, essa forma de olhar as finanças ajuda bastante o processo de controlar, né? Então, a gente está controlando o gasto, está controlando a despesa, controlando tudo aquilo que nós temos que fazer no dia a dia. Se a gente controlar bem o dinheiro, ele tem a tendência de ficar um pouco mais com a gente, Luciana.
Ah, que bom, né, que fique com a gente. Bom, e as contas que vão chegando, hein, toda hora?
Pois é, a gente tem contas e contas e contas. E assim, existem várias sugestões que a gente pode utilizar, mas vamos trabalhar nessa como sendo a penúltima, né, as contas elas têm que ser vistas já de pronto. Então, muitas pessoas que eu vejo que a conta vai chegando e vai deixando num canto, uma gaveta, isso não vai mudar o fato de que a conta já está ali, que ela existe. Então, abra a conta, abra o sistema de gestão financeira pessoal no seu celular, ou então no seu tablet, ou então no seu computador, e já lance a conta no vencimento para poder enxergar o fluxo de caixa da família, do orçamento doméstico, no dia a dia. Ah, a conta ficou clara? Veja na hora já, não vai esconder, não vai tampar o sol com a peneira. Então já enxerga a conta, já percebe isso, né? E já toma uma atitude agora para poder mudar. Então se a energia veio cara esse mês, já chama a atenção da família, todo mundo senta, olha, percebe qual é o reflexo disso e já muda o comportamento. De novo, é comportamento.
Uhum.
E para fechar, né, a gente pode falar sobre uma questão muito importante. É que tudo isso que a gente fala é apenas sugestão e as pessoas precisam aprender a caminhar para a frente, a seguir para a melhoria. Então, se, por exemplo, alguém fez uma lista de contas e comprou mais do que devia, Luciana, vai sentir aquele peso no coração, aquela culpa, porque, nossa, eu fiz isso e não cumpri. Não foca no erro. Não foca no erro. Foca num processo de mudança. Então, se fez errado agora, na próxima tente fazer mais certo. E depois, cada vez mais certo, até o dia que o reloginho do Finanças Pessoais da Família vai estar funcionando perfeitamente, sem atrasar e sem adiantar. Né? Dessa maneira a gente consegue garantir que nós vamos virar mês após mês e pelo menos a gestão dos recursos que nós possuímos e que a gente recebe vai estar sendo bem feito.
Tá certo, professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde para você, para o senhor, até a semana que vem.
Até a semana que vem, Luciana, grande abraço.